ronda da noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda, hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo, através de livros saídos no último ano. Leituras e música. A começar, Allegro, da Sinfonia para Cordas em Si Menor RV 168, de Antonio Vivaldi. Interpretação do ensemble romano, música antiqua latina, em instrumentos da época. Direção do violoncelista Giordano Antonelli.
Thank you.
O plano era mais ou menos o mesmo o que tivera quando publicaram o meu romance anterior. Um tempo para tudo. Havia 5 anos. Concentrando as entrevistas, um dia seria bastante para todos os meios de comunicação. O Dagbladet e o Dagens Næringsliv tinham-me entrevistado uns dias antes em Malmö. O Aftenposten desmarcara a entrevista e o VG não estava interessado. Tudo se encaixara. De início, o BT comunicara que a entrevistadora seria Siri Åkerlund. Era uma pena que afinal não fosse ela a entrevistar-me. Estudáramos os dois literatura na Universidade de Bergen havia 20 anos. Nesse tempo não chegáramos a conhecer-nos, mas cumprimentávamo-nos. E além disso, o facto de pertencermos à mesma geração dava-me certa segurança. Quando me sentia inseguro na posição de entrevistado, ficava quase incapaz de dizer o que fosse. Os jornalistas tinham de me arrancar as palavras a ferros e o resultado era invariavelmente mau. Antes do lançamento do meu livro anterior, o Dagbladet entrevistara-me em Estocolmo. Até esse momento eu não falara do livro, fosse com quem fosse. Não estava muito seguro sobre o seu tema, nem sabia se seria realmente bom. O fotógrafo assistiu a toda a entrevista que teve lugar no Saturnus. Disse que conhecia bem Tore Renberg e não parava de olhar para mim a todo momento com um meio sorriso que me descoroçoou por completo, fazendo com que eu ouvisse tudo o que dizia como imaginava que ele o ouviria e com que cada palavra que dizia me parecesse uma imbecilidade. A Arca de Noé, Caim e Abel, os anjos e o divino, até que passados poucos minutos acabei por me calar, limitando-me a responder simplesmente sim ou não às perguntas do entrevistador, corando escandalosamente quando procedia a algum esforço no sentido de responder alguma coisa com pés e cabeça. Passei todo o tempo a pensar em pedir ao entrevistador que fizesse sair o fotógrafo, a fim de me ser possível falar com ele mais livremente, mas não me atrevi e não pude fazer melhor. Antes da entrevista, estive a folhear os diários de Gombrowicz. Tentei pela 5ª vez entrar neles. Li pela 5ª vez as suas primeiras 10 páginas, sem avançar um passo que fosse, e acabei nessa mesma tarde por desistir dos meus esforços. Mas a jornalista vira que eu tinha comigo os diários, facto que lhe pareceu digno de menção, e destacou-o na entrevista. Knausgård lê Gombrowicz. E esse destaque perseguiu-me durante alguns anos. Foram vários os jornais e revistas que me contactaram pedindo-me que lhes desse para publicação alguma coisa sobre o escritor polaco. E assim, eu que me limitara a ler as primeiras 10 páginas dos seus diários e não lera um só dos seus romances ou peças de teatro, passei a ser considerado um especialista em Gombrowicz. Foi pior ainda o que me aconteceu com o romancista Dag Solstad. Este tinha em alta conta Gombrowicz. E como não lhe confessei na primeira ocasião em que ele se lhe referiu que não lera nenhum dos seus livros, tive de continuar depois a fingir que o fizera. Um dia, Dag Solstad veio ter comigo e disse-me que estivera num seminário sobre Gombrowicz, em Estocolmo, e se surpreendera por não me ter visto lá. Ah, é que estava muito ocupado nessa altura, mas adorava ter ido. Foi interessante? A minha sessão de leitura na ópera fazia parte de uma espécie de dia do livro, organizada por diversos clubes livreiros. Não queria ler nada do primeiro volume e escolher um trecho do segundo que descrevia uma aula de ginástica rítmica para bebés, à qual assistira quando vivíamos em Estocolmo, e que talvez provocasse risos entre a assistência. Lera já passagens do primeiro volume em 2 ocasiões. Passagens cujo tema era a morte. E se há coisa que torne pesado e triste o ambiente, é sem dúvida uma leitura sobre a morte e a decadência. E como o meu romance era uma narrativa autobiográfica e não uma história que eu tivesse imaginado, foi como se impusesse à assistência todo o peso da minha pessoa, fazendo com que a minha presença, por si só, lhe estragasse o serão. Tal foi a razão que me levou, depois da 2ª das 2 sessões, a decidir não tornar a fazer novas leituras afins. Agora, a minha ideia era levar o público a rir com a minha descrição de uma aula de ginástica rítmica para bebés. Alguém me conduziu aos bastidores, corredores estreitos, com as paredes escuras, súbitas, grandes salas, cheias de cabos e máquinas, portas por todo o lado, e por fim um espaço improvisado entre painéis onde esperaríamos a nossa vez de entrar em cena. Uma travessa com fruta, algumas garrafas térmicas com café, algumas garrafas de água mineral. Katrina Sadness,
que seria apresentador e já estava ali à espera, deu-me um abraço e disse qualquer coisa a rir, porque era uma dessas pessoas que se estão sempre a rir. Dag Solstad, o autor cuja leitura se seguiria à minha, também já chegara acompanhado por um dirigente de um dos clubes livreiros, além de algumas outras pessoas que eu não conhecia. Cumprimentei-os e servi-me de uma chávena de café. Levou-me ao palco para me explicar como pensar a fazer as coisas. Primeiro, uma breve introdução, depois eu ocuparia o lugar que ela me estava a mostrar agora e ela far-me-ia uma pergunta jocosa sobre o título antes do início da leitura. Tive a impressão de ficar sem pinga de sangue ali no palco, vendo a sala vazia à minha frente. O meu rosto devia estar branco de ansiedade. Voltámos pelo corredor à nossa sala de espera improvisada. Servi-me de mais uma chávena de café e olhei disfarçadamente para Dag Solstad, que estava sentado na sua cadeira a 2 metros da distância. Encontrara-me com ele várias vezes, geralmente em eventos editoriais, mas nunca conseguira dizer-lhe nada, nem sequer se fazia mau tempo, ou estava bom tempo, como nesse dia. Não era que lhe tivesse medo, mas era que não conseguia vê-lo como uma pessoa. Ele já era escritor quando eu nasci. E mais ainda, os seus companheiros de ofício consideravam-no o maior de entre os da sua geração. Durante toda a minha vida, ele fora sempre Dag Solstad, o grande escritor. Certa vez, alguém dissera que não queria senão falar com os grandes. Desde então, lembrava-me dessas palavras sempre que me encontrava diante de algum dos grandes. Seria verdade? Quereria eu falar somente com eles? Não somente, talvez, mas tinha de admitir que o queria, que eles exerciam uma espécie de atração magnética, que estar numa situação em que lhes podia falar era um privilégio que eu sentia como tal. Por outro lado, tal seria também adulação, sem margem para dúvidas. Seria adular e humilhar-me. Procurei-lhe os olhos, deparando com o seu olhar. Que opinião tens do Peter Handke? Perguntei-lhe. Era uma pergunta um tanto abrupta, mas a Dag Solstad não deve tê-lo parecido. Fez que não com a cabeça e disse que a verdade era que não tinha nenhuma. Ler alguns livros dele, mas havia já muito tempo e não podia dizer que Handke lhe interessasse muito. Estou a ler um livro dele que é fantástico, sabes? Disse eu. O Meu Ano na Baía de Ninguém. Leste-o? Creio que de finais dos anos 80 ou talvez de princípios dos 90. Não, não li. Dizes que é bom? É bom, sim. E não falámos mais do assunto. Havia muita gente. Todos os circunstantes falavam, andando de um lado para o outro. Em breve teríamos de ocupar o nosso lugar no palco. Solstad continuava sentado. Só interviria meia hora depois de mim e quando o técnico me colocou o microfone, pus-me atrás do pano junto à mesa de mistura, esperando que os aplausos do público cessassem e que Catherine me apresentasse. Depois atravessei o palco. Ela fez uma pergunta. O público riu. Eu respondi qualquer coisa sem importância. Ela recuou alguns passos enquanto eu começava a leitura. Terminada a leitura, voltei para os bastidores, tirei o microfone, segui a toda a velocidade para o átrio que continuava cheio de gente, tanta gente em alguns pontos que tive de parar e esperar a minha vez antes de prosseguir. Do outro lado, junto à estação de caminho de ferro, apanhei um táxi e dei ao motorista a direção do estúdio de fotografia de Torenfeld, na parte oriental da cidade. Percorremos as ruas outonais que o sol iluminava e depois de pagar a corrida e me apear, vi um homem que me fazia sinais de uma porta a cerca de 50 metros. Apressei-me nessa direção, antes de ser conduzido a um estúdio, onde estavam os escritores Hanna Orstavik e Ingvar Ambjörnsson. Ela com um vestido vintage, talvez da década de 1920 ou 1930, ele com um smoking branco e um chapéu alto branco. Apareceu para me cumprimentar o próprio Torenfeld, um homem roliço que parecia passar todo o tempo a rir, ou assim era pelo menos na ocasião. Deram-me um conjunto de roupa também inteiramente branca e eu entrei numa cabina para a vestir. As calças ficavam muito grandes, largas como um saco, mas o problema resolver-se-ia por meio dos suspensórios, segundo me disse o assistente do fotógrafo, e por isso podíamos começar. Tomámos posição. Torenfeld pôs uma música tipo Frank Sinatra a tocar muito alto e ria-se e gritava, enquanto nós os três posávamos juntos, com e sem chapéus, até que por fim deram a Hanna confete que ela lançou pelos ares numa espécie de despedida. Ao cabo de 10 minutos, tudo acabara. Se eu não tinha percebido mal, as fotos destinavam-se a uma cadeia de livrarias. De início, pus algumas objeções, sugerindo de certo modo que não, que aquilo não me convinha, que tinha de pensar na minha credibilidade literária, que as fotografias poderiam afetar. Não condiziam com o tipo de escritor que eu era, argumentei. Mas acabei por me deixar convencer, porque era importante para o livro e porque dizer não era para mim extremamente difícil. Sabia-me demasiado fraco para pronunciar essa palavra. A ideia de decepcionar alguém pesava mais do que a ideia da minha credibilidade. E por isso ali estava eu, no estúdio de um fotógrafo de celebridades, disfarçadas desta ou daquela espécie de artista literário de cabaré. E foi divertido. Foi divertido disfarçar-me, divertido ser fotografado, divertido posar por entre cascatas de música e de risos. Também ajudou tê-lo feito na companhia de Ingvar Ambjornsson e de Hanna Orstavik, ambos merecedores do meu respeito, uma vez que, se eles se prestavam àquilo, isso queria dizer que fazê-lo não era assim tão mau. Era uma venda, sim, de acordo, mas que estava ali à venda, de facto, a minha alma. E essa, fosse como fosse, eu já a perdera. Excerto do livro O Fim, sexto momento da obra A Minha Luta, do norueguês Karl Ove Knausgård. Edição recente com a chancela Relógio d'Água e a tradução de Miguel Serras Pereira. Thank you.
Morgan, lida Opus 27, número 4, a última das quatro canções, Opus 27, de Richard Strauss, com poema de John Henry Mackay. Foi uma prenda de casamento do compositor à própria mulher. E amanhã o sol vai brilhar de novo, assim começa este lead. Interpretações da soprano francesa Sandrine Pia, com a orquestra Victor Hugo, a direção de Jean-François Verdier. Visão poética própria da contemplação. Não pretende nada a não ser a fruição do belo, ou seja, aquele acontecimento a que Heidegger chama desvelação. Este termo supõe também uma analogia. A desvelação afasta os véus do cotidiano e do fortuito. Rasga a cortina que oculta a comunicação plena com a realidade. Permite a revelação do ser escondido pela instabilidade do presente. O ser encoberto pela passagem do tempo revela-se então na sua autenticidade, na sua verdade, na sua essência. Suscita a fruição do belo, a vibração do sentir, a emoção transmitida pela presença do outro e pela percepção da totalidade. A totalidade não é uma simples acumulação quantitativa de momentos sucessivos recordados pela memória. Também não resulta de contagens percentuais nem da exclusão de pormenores menos significativos. Nasce como um clarão da evidência do sublime imanente a tudo aquilo que é verdadeiro, desde a semente posta na terra e feita planta até aos genocídios da Segunda Guerra Mundial. Desde as máscaras do carnaval à primeira pegada do homem na superfície da lua. A dimensão poética reside no primeiro movimento de um bebê recém-nascido, mas também nos incêndios da floresta amazónica. Transparece num suspiro de amor, mas não exclui o mistério da morte. Transfigura o encontro imprevisível em união perpétua. Faz do silêncio de uma pausa o começo de um novo andamento. Converte o fugaz instante do encontro inesperado em promessa de amor eterno. A beleza, a ternura, a vida, a efemeridade do ser criado, apreendidas nesse breve instante, ganham a dimensão do universo quando o sorriso do bebê ou o drama da morte transcendem o tempo e o espaço e se tornam revelação daquilo que Alberto Caeiro chama a espantosa realidade das coisas. Quando alguém se apercebe da verdade das coisas, do que permanece e do que acontece, renasce a exaltação, a descoberta da realidade que inspira a visão poética, as palavras que o historiador utiliza, tal como as que utiliza também o poeta, podem ser em si mesmas, vulgares, efêmeras ou até inadequadas, mas por vezes têm o condão de suscitar emoções, de fazer transbordar a admiração, de comover quem as ouve e quem as lê, de desvelar o sentido do que acontece, ou seja, de comunicar a exaltação. A exaltação nasce do encontro com o ser. Por isso digo que a minha visão da história humana, da história vivida, é contemplativa. Não esqueçamos que a atitude contemplativa é da ordem da visão. Requer um olhar atento, global, pacífico, não interventivo. Um olhar que capta as relações do pequeno com o grande, do singular com o plural, do diferente com o semelhante, do mesmo com o contrário. Um olhar que coloca as coisas na sua ordem, que permite descobrir os géneros e as espécies, que classifica os conjuntos e lhes atribui qualidades. Um olhar
que reconhece o movimento e as mutações sem que a diferença de tempo altere a identidade. Um olhar que compreende os percursos e os destinos da humanidade, a atração e a repulsa, o amor e o ódio. Pode-se comparar a contemplação do real com a visão de um filme ou com a leitura apaixonada de um romance. Mas é preciso praticá-la para compreender a diferença entre uma e outra. Só a praxis, a consideração da totalidade, nos introduz na espantosa realidade das coisas. Por mais exaltante e dramático que seja o valor estético de uma ficção cinematográfica ou a genialidade literária de um romance, só nos envolvem verdadeiramente quando os olhamos como representação da vida do homem no tempo. A qualidade artística introduz-nos na dimensão poética. É já da ordem da poiesis, mas a visão contemplativa da história total faz da arte um dos caminhos que creio poderem conduzir ao transcendente. Excerto do livro A História Contemplativa, ensaio de José Matoso, publicado no final de 2020 pela Temas e Debates Círculo de Leitores.
Clairvoyant, música que dá título ao álbum de originais de André Barros, publicado no final de 2020.
Os noticiários principais dos canais abertos de televisão em Portugal, hora do almoço e jantar, são uns autênticos pastelões informativos. Fáceis, baratos, dão milhões de pequenas notícias que às vezes não passam de não notícias. Ao contrário de outros países onde os principais canais generalistas são pródigos e seletivos nos telejornais, raramente ultrapassando os 30 minutos, em Portugal é um fartar de pequenas, médias e grandes notícias, que, não raro, chegam aos 90 minutos. A Macedónia de notícias fresquinhas, ou na falta destas, de notícias requentadas, retiradas do micro-ondas sempre à mão, tudo cobre. Política, crime, curiosidades, desastres, violência, julgamentos, treinos de futebol, publicidade encapotada de telenovelas a estrear e outras coisas do género, como se fossem notícias. Há notícias nacionais, internacionais, regionais, locais, paroquiais, domésticas, todas misturadas e muitas vezes repetidas como se novas fossem. Tudo isto, além dos diretos a não perder, por causa do joelho de um jogador, ou de um ciclone de 30 km por hora, ou da ida à praia num qualquer dia. O lixo informativo em altas doses não serve para nada, a não ser para entreter os incautos e preencher a baixo custo a antena. O alinhamento, esse então é um verdadeiro labirinto. Nunca se sabe como abre um noticiário e a passagem de uma notícia à seguinte é um verdadeiro mistério de lógica informativa. São fartos minutos nos quais qualquer lógica racional se perde nos interstícios. A primeira notícia, muitas vezes, ou é futebol, ou crime, ou sangue. Depois, política ensanduichada entre curiosidades e divertimentos. Lá pelo meio, entre um golo e um julgamento, sai uma peça internacional para daí a alguns minutos se voltar a um qualquer caso pitoresco a revelar gota a gota e a deixar os sedentos de novidades quebra-rotina em alvoroço. Como se isso não bastasse, nos noticiários temos de conviver com um ecrã prenhe de pseudo-informação. Além da hora, que é a única informação útil para os retardatários, temos as temperaturas, mesmo se em Dubai ou Quito, os semáforos do trânsito em Lisboa ou Porto, quase sempre ficcionados e que imagino muito devem interessar a quem vive noutros sítios, a imagem em formato pequeno da notícia a ser dada, o cenário, se possível, dantesco, atrás do pivô, fogo, catástrofe, violência, uma legenda de tradução de quem está a falar em outro idioma, o nome da pessoa e o rodapé, o oráculo, de notícias entre as notícias propriamente ditas e as não notícias. E para quem se quiser distrair, uma banda corrida de resumo noticioso sem critério, mal concisa e algumas vezes com indigentes erros de ortografia. Confesso que já estive mais longe de concretizar a ideia de tapar a parte inferior do ecrã para não ter de suportar aquela mistela de dicas noticiosas. Mas há também um oráculo 2 chamado Última Hora, que quando começa a correr da direita para a esquerda do ecrã me suscita por vezes uma ansiedade ou mesmo um calafrio. O que será? O que aconteceu? De facto, esta agora tão usada e banalizada Última Hora serve para tudo. Para o emergente, o urgente e o não urgente. Para o relevante, o acessório e o pueril. Para o opinativo, já viram uma Última Hora opinativa? Para o desportivo e o repetido, uma espécie de penúltima hora. Curioso é que nesta ânsia de marcação canal a canal, se um deles se lembra de inventar uma última hora, lá vão os outros a correr fazer o mesmo. Assim, não há zapping que nos valha. Como agravante, é que a última hora anda a rodar uns largos minutos até deixar de ser última. Há agora a nova moda de vermos uma janelinha do entrevistado do lado direito, ou de dois, um à esquerda e outro à direita no ecrã, mesmo que sentados lado a lado, e no meio uma sequência de imagens que se repetem a cada 30 segundos, e provocam um irreprimível entediamento, para não dizer náusea, ao serem vistas pela enésima vez. Ontem, hoje e amanhã e depois de amanhã, nem a mosca é poupada. Deixou de ter o seu cantinho para pousar. Como se não bastasse, há quem junte música de fundo às notícias. Como se estas tivessem de ser animadas para além do que nos dizem. Chega-se ao ponto de acompanhar tragédias e momentos dolorosos com trechos sonoros em contramão com o significado da notícia. A isto acresce um insidioso e anestesiado meio de direcionar os noticiários. A omissão. O que não dá, não existe. E para existir, é preciso que apareça. Nesta matéria, há mestres e agências especializadas. Aliás, julgo que, além de descomedido, este modo de atuar é um erro estratégico. No domínio televisivo, a competição não se faz igualando tudo, onde ganham os que têm menos escrúpulos, mas diferenciando a oferta. Hoje, olhamos para a maioria dos canais nacionais e o que vemos? As mesmas reportagens, ao mesmo tempo, a mesma overdose de futebol não jogado, os mesmos alinhamentos, cada vez mais, em jeito futebolístico, as mesmas vulgaridades, a mesma ânsia de sangue, como garantia de audiência, o mesmo impositivo contrarrelógio para temas mais sérios. Certo do livro Um Dia Haverá. Circunstâncias e relevâncias da nossa vida. Caminhos para um mundo em mudança. Livro de António Bagão Félix. Uma edição de 2020. Da chancela Clube do Autor.
Ramen Hayr Surp, música da tradição arménia, um cântico da Trindade, são as canções de um mundo à parte, propostas por Armin Amar, francês nascido em Israel, que cresceu em Marrocos, e pelo franco-arménio Levon Minassian.
Devíamos atribuir a todos os bebés recém-nascidos números em vez de nomes, até que estejam prontos para determinar a sua própria identidade de género. Tenho proposto esta ideia através de vários meios: panfletos políticos, poesia slam, dança interpretativa, cerâmica xamã e numa petição online intitulada "Alguns bebés são trans, supera isso". Um sinal de que um bebé se sente desconfortável no seu próprio corpo é se chora com regularidade. Se, por exemplo, deste um nome masculino ao teu bebê e o vestes com roupa azul, é bem provável que as suas lágrimas sejam um indicador de dismorfia de género. Se o choro persistir depois de um mês, devias considerar seriamente administrar-lhe bloqueadores hormonais. Nunca é cedo demais para implementar tais procedimentos, mesmo se a pessoa em questão ainda for um feto. Aconselho todas as mães grávidas a estarem vigilantes. Se elas sentirem os pontapés do seu filho antes de nascer, é muito provável que seja um sinal de que este deseja mudar de sexo. Há quem tenha a audácia de sugerir que dar medicação de transição a uma criança é uma forma de abuso. Essas pessoas preferem que o indivíduo cresça num corpo errado a injetar-lhe algumas substâncias inofensivas para frustrar a tirania da natureza? Quem é aqui o verdadeiro abusador? Menciono tudo isso porque a nossa sociedade, informada como nunca, está agora a perceber que o género é fluido e as categorias masculino e feminino são taxonomias ditatoriais aleatoriamente atribuídas no nascimento. Alguns especialistas ainda afirmam que existem apenas dois sexos. A partir do princípio de que o conhecimento é mais importante do que os sentimentos, é uma demonstração de tudo o que está errado na ciência moderna. Dito de uma forma simples, somos todos transgéneros. A questão reside em saber até que ponto. Estou farta de que as pessoas contradigam este ponto de vista sobre o tema e não o vou tolerar mais. Neste caso, o debate equivale a uma forma de assassinato em massa, porque implica a negação da existência de corpos trans. Tal como J.M. Barrie escreveu em Peter Pan, cada vez que uma criança diz "eu não acredito em fadas", há uma fada que morre algures. No entanto, somos todos forçados a aceitar a velha dicotomia entre homem e mulher sempre que preenchemos um formulário de candidatura para um novo emprego, algum tipo de questionário, ou mesmo quando solicitamos a abertura de uma conta bancária. Existem algumas grandes empresas que estão a fazer a sua parte na missão de levar a nossa sociedade para o século XXI. O HSBC, por exemplo, tem atualmente à disposição dos seus clientes 10 formas de tratamento de género neutro. Mas há ainda mais títulos que gostaria de ver representados. O Facebook também atualizou a sua política quanto ao género e agora oferece aos seus utilizadores mais de 70 opções. Assim, em vez de marcar o quadrado masculino ou feminino, ou outro, podes selecionar uma vasta série de identidades como semi-homem, semi-mulher, poligénero, multigénero, genderqueer, transmasculino ou dois espíritos. Mas o facto de o número existente de géneros ainda só se encontrar nos dois dígitos revela o muito trabalho que ainda falta fazer. Ah, bem, gritam os detratores. Algumas pessoas afirmam ser Napoleão. Vamos acreditar nelas também? Ao que responde sempre, sim. Se alguém se identifica como Napoleão, é Napoleão. Poderia desenvolver este argumento, mas considero ofensivo ter de ter esse trabalho para satisfazer as exigências de uns reacionários. Acho nojento que o princípio da auto-identificação seja tão amplamente ridicularizado pelos chauvinistas da imprensa sensacionalista. Rod Little, por exemplo, escreveu um artigo trucista para o Sunday Times intitulado "Identifico-me como um chihuahua, jovem, negro e trans. E a verdade é que vai dar uma volta". Não pode ser mais condenável a sua postura desdenhosa e insensível. A não ser que o que esteja a dizer seja a sério. E nesse caso dou-lhe os meus mais sinceros parabéns. Um dos meus novos termos favoritos é o de Otherkin. Uma pessoa que se identifique como não humana. Com isto não me refiro àqueles que, evidentemente, não se ajustam à forma humana arquetípica, como Barry Manilow ou Janet Street Porter, mas sim àqueles que sabem, no mais fundo das suas almas, que estão mais além do que abrange o mero Homo sapiens. Para ser realmente woke, há que estar disposto a adotar uma ampla variedade de pronomes de género que variam de indivíduo para indivíduo. Os pronomes tradicionais ela e ele usam-se de forma tão leviana e envolvem um grau chocante de preconceito. Note-se, por exemplo, que os historiadores tendem a referir-se ao rei Henrique VIII como um ele. Mas porquê? Alguma vez pararam por um momento para pensar que Henrique poderia ter preferido um pronome não conformista? Excerto do livro Woke, um guia para a justiça social, assinado por Titania McGrath, pseudónimo do comediante britânico Andrew Doyle. Este é um livro irónico. A tradução é de João Brás, a edição março de 2021 da Guerra e Paz. Adagio Conspressione, terceiro andamento da sonata número 13, opus 27 de Beethoven. a interpretação de Si Xiang Wong, pianista sino-suíço, nascido na Holanda.
A ronda hoje, a olhar os dias, a olhar o mundo através de livros saídos recentemente. Leituras e música. Escutámos certos de O Fim, sexto volume do monumental projeto A Minha Luta, do norueguês Karl Ove Knausgård, com a chancela Relógio d'Água, a história contemplativa, ensaio de José Matoso, publicado pela Temas e Debates Círculo de Leitores, Um Dia Haverá. Circunstâncias e relevâncias da nossa vida, caminhos para um mundo em mudança. Livro de António Bagão Félix, com a chancela Clube do Autor, e o exercício de humor Woke, um guia para a justiça social, de Titania McGrath, que é na realidade o humorista britânico Andrew Doyle. Este programa está já disponível no sítio da internet RTP Play. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.